Cada um de nós tem sua maneira própria de se defender. Cada um de nós tem o seu jeito todo particular de reagir quando enganado, humilhado ou passado para trás. Nem todos reagem do mesmo jeito diante das agressões a que estamos permanentemente expostos nesse mundo. Há quem devolva a ofensa e há quem saiba perdoar e esquecer. Mas existe também aquele que não faz nenhuma coisa nem outra. Aparentemente esquece, mas fica intimamente alimentando o ressentimento, remoendo a humilhação durante dias, meses e até mesmo durante anos. E pelo caminho vai carregando o seu fardo de mágoas, empunhando muitas vezes um escudo maior do que o risco de ser enganado outra vez. Não há verdade mais absoluta do que a expressa no provérbio: as aparências enganam. Um semblante carrancudo nem sempre abriga um espírito grosseiro. Com muita frequência, aliás, aparências rudes guardam almas delicadas, que, sabedoras da própria fragilidade, procuram ocultar a sua existência. Se nos fosse possível ler no íntimo das pessoas, quantas talvez nos surpreendessem, mostrando corações sofridos e sensíveis. É que vivemos num mundo onde as pessoas temem o seu semelhante, onde seres humanos se defendem de seres humanos e criam em torno de si muralhas para se proteger. Porque no homem, o temor de ser ferido e enganado torna-se às vezes maior do que a própria vontade de viver. E buscando nos defender, mal reparamos que a dor, tratada desse modo, transforma-se em ferida, que mais magoa quem a alimenta do que aquele a quem se quer atingir. Oito horas e 18, obrigado, Senhor. Começamos te agradecendo e renovando aquela conexão de todos os dias.
Verdade, papai.
Já começando por esta quinta-feira maravilhosa.
Gloriosa.
Sim. Ensolarada. Que começa cheia de esperança para todos nós. Mesmo que ontem tenha dado tudo errado, já era, não importa. Hoje é um novo dia e hoje tudo vai dar certo.
Graças a Deus.
Está escrito: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Nada será capaz de nos derrotar nesse dia lindo, porque tu, o Todo-Poderoso, é nosso escudo e sustentáculo. O poder de nossos problemas inimigos se desfaz diante da tua presença.
Verdade,
da tua imagem. Por isso nada nos amedronta, porque tu és o nosso refúgio. Vivamos nesse instante, Senhor, a tua presença, não apenas em nosso humilde nome, mas em nome de todos aqueles que sofrem.
Sim, Jesus.
Dos que se sentem abandonados e esquecidos, dos indefesos e injustiçados.
É verdade.
Dos que se sentem cansados e não têm mais esperanças. Renova a nossa esperança, Senhor. Que todos possamos sentir, a partir desse instante, o teu poder a nos erguer do chão do fracasso.
Sim, papai.
Intercede, Senhor, em nome dos doentes, dos desempregados, dos que já não têm mais forças para lutar. Abençoa as mães e pais de família na luta diária pelo pão de cada dia.
Abençoa, Jesus.
E protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo. Nosso espírito já está cheio de fé, pois sabemos que quando confiamos em ti, milagres acontecem.
Sim, pai.
Por mais assustadoras que nos pareçam as dificuldades, sabemos que tu estás a nosso lado segurando a nossa mão. E se tu estás a nosso lado, quem ousará estar contra nós?
Graça de Deus.
Está escrito: 10 mil cairão à nossa direita, 1000 à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. Está escrito: hoje e por toda a eternidade, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
O Senhor é nosso pastor e nada
Amém.
Nos faltará. Abençoa nosso dia, Senhor. Faz desta quinta-feira o marco da nossa vitória, o começo de uma nova vida. 98 FM, a rádio que é tudo de bom.
98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Olha, era uma mensagem tão linda. Tanto que eu achei até meio esquisito, porque eu não conhecia a pessoa. De todo modo, conhecendo ou não, eu adorei abrir o meu perfil e me deparar com aquelas palavras. Oi, Jennifer. Olha, a gente não se conhece pessoalmente, mas desde que eu vi a tua foto, eu me encantei. Meu Deus, que sorriso lindo que você tem. Aliás, você é toda linda. Vamos convir. Que mulher não se derretaria toda por dentro ao receber uma mensagem assim? Aquilo fez tão bem para o meu ego, para minha autoestima. Eu fiquei tão feliz que comecei a rir sozinha. Olha, eu estava precisando tanto ouvir palavras bonitas, gentis. Há quanto tempo eu não escutava um elogio? E principalmente porque não fazia nem 2 dias que eu tinha terminado um relacionamento de 5 anos e ainda estava me sentindo perdida na vida. Aliás, não era só a mensagem que era bonita. O rapaz também era bonito demais. Bom, pelo menos aparentava ser pela foto do seu perfil. Morininho claro, barba bem feita, bem desenhada, sorriso aberto. Olha, eu fiquei um tempão olhando para aquela foto, admirando. Depois li a mensagem de novo e li outra vez. Olha, eu acho que devo ter lido aquela mensagem mais de 150 vezes, porque faz tão bem para a gente ouvir um elogio. E há quanto tempo ninguém me dizia nada assim que me despertasse um sorriso? Depois eu olhava para a foto dele de novo. E ele também era tão lindo. Embora não fizesse a mínima ideia de quem pudesse ser. Agradeci, falei que não era para tanto, mas que mesmo assim tinha gostado muito. Aí ele mandou um convite de amizade, que eu aceitei prontamente, é claro. O detalhe que me chamou a atenção é que tinha tão pouca coisa no seu perfil, para não dizer quase nada. Eu fui fuçar para ver as suas postagens, só que, repito, uma coisinha aqui, outra ali, foto, por exemplo, não tinha nenhuma. Apenas aquela do perfil. E também não tinha nada postado. Sei lá, eu achei tão esquisito. Na linha do tempo não tinha nada. Como se o perfil tivesse acabado de ser criado. Aliás, eu também era a única amiga da sua lista. Claro que eu achei esquisito. Mas não fiz nenhum comentário. Pensei que fosse de fato um perfil novo. E devia ser. Passamos a trocar mensagens praticamente todos os dias. E além de bonito, o César me pareceu ser um cara tão bacana, que me dizia coisas tão bonitas, porque a gente nessas redes sociais, às vezes se depara com gente tão grosseira, sabe? Dizendo coisas tão impróprias. E parecia até que ele me conhecia. Porque ele dizia exatamente aquilo que eu precisava ouvir. Incrível. À medida que a gente foi se conhecendo, que ele foi me contando coisas da sua vida, e eu fui contando coisas da minha também, deu para sentir que a gente tinha muita coisa em comum. Eu, inclusive, falei sobre o momento delicado que eu estava passando, porque acabava de terminar um romance de 5 anos. O fato de estar sofrendo ainda com tudo, de estar fragilizada, me sentindo carente. E ele me disse coisas tão lindas, sabe, que me ajudaram a superar aquela fase. Sabe, só coisa positiva, pra cima. Tudo me fez um bem danado. De modo que foi inevitável. Depois de um tempo, eu só queria conhecê-lo pessoalmente. Até porque, para minha sorte, ele também morava em Curitiba. Quer dizer, na verdade, na Grande Curitiba. Depois fiquei sabendo que ele morava em Araucária. Mas dava na mesma. O problema foi que, como ele falou várias vezes, sua vida estava numa correria danada, quase ele não tinha tempo para nada, de modo que fomos protelando aquele nosso primeiro encontro, deixando sempre para depois. Mas eu tinha uma vontade de conhecer esse homem. Eu também pedia que ele postasse outras fotos, ou então que mandasse para mim pelo WhatsApp, e ele prometia que ia mandar, mas só ficava na promessa. Olha, eu nunca imaginei que um dia fosse viver uma situação assim. Mas, por mais incrível que pareça, acabei me encantando por ele, mesmo sem conhecê-lo pessoalmente. E olha, não foi apenas por ter achado ele bonito pela foto. Não, juro que não. Lindo ele era, não dava para negar, mas o que mais me conquistou mesmo foi aquele seu jeito, as coisas que ele me falava, o jeito como ele encarava a vida. Sabe, coisas tão bonitas, tão positivas, mesmo não querendo, ele acabou me ajudando, não digo a superar, mas a tornar mais leve aquela fase difícil que eu estava atravessando. Sempre que a gente conversava, era assim que eu me senti, leve. Aliás, a impressão que me dava, repito, era de que ele me conhecia, porque ele parecia saber exatamente o que dizer para me fazer sentir bem. E com o tempo, eu fui me encantando mais e mais a cada dia. Várias vezes, chegamos a combinar de nos conhecermos pessoalmente. Mas ele sempre cancelava tudo na última hora. E sempre acabavam os deixando para outro dia. Detalhe, ele só me chamava de linda. Claro que quando ele falava assim, eu me derretia toda. Quando escutava o toquezinho do celular e via que era uma mensagem dele, dizendo, oi linda, tá fazendo o que de bom? O coração disparava. Até que um dia, aconteceu a coisa mais inusitada e estranha do mundo. Olha, foi uma coisa tão esquisita que eu fiquei paralisada diante do computador. Sabe quando você não consegue entender? Você fica diante daquilo e se perguntando, ué, o que está vendo? Pois aconteceu. Acredite quem quiser. Mas do nada, apareceu um perfil como sugestão de amizade para mim. E o detalhe, com a mesma foto do perfil do César. Eu olhei para aquela foto e... ué, o que está acontecendo? O nome do rapaz era Eduardo. Olha como eu bati os olhos naquela foto. Eu fiquei desconcertada. Pensei comigo mesmo, ué, mas essa é a foto do César. Aliás, não era só parecido, era a mesma foto, inclusive. Mesma camisa, mesmo corte de cabelo, mesma barba, tudo igualzinho, a mesma foto. Mas será que ele tem algum irmão gêmeo? E não me falou nada? Claro que não era isso. Porque vamos convir, né? Mesmo se fosse irmão gêmeo, a foto não seria a mesma. Olha, eu fiquei tão intrigada. E acessei o perfil. E ao contrário do perfil do César, esse rapaz tinha um monte de fotos, um monte de coisa postada. Olha, eu fucei em tudo, de cabo a rabo. E quanto mais eu fuçava, mais intrigada eu ficava. Mandei uma mensagem para o César, na mesma hora, perguntando se ele conhecia algum Eduardo. Coloquei também o sobrenome. Falei que a foto do perfil dele era igual ao que ele usava no seu perfil. Quis saber, enfim, o que estava acontecendo, e para o meu espanto, ele não respondeu. Pelo menos não assim imediatamente. E até então, nunca tinha acontecido isso de ele não responder. Sempre que eu mandava alguma coisa, olha, em menos de um minuto, ele mandava a resposta. Mandei outras mensagens e nada. Ele me ignorou completamente. De modo que só podia significar uma coisa. Era um perfil falso. Ele tinha usado a foto de outra pessoa e se aproximado de mim. Não sei com que intenção. Olha, eu fiquei tão chateada, tão triste. Tão decepcionada, na verdade. Porque, puxa vida, é o tipo de coisa que não se faz. Eu tinha contado tanta coisa da minha vida para ele. Falado de acontecimentos, inclusive, que eu não falava para ninguém, nem para minha melhor amiga. Eu tinha me mostrado de um jeito como nunca tinha feito, nem mesmo. Olha, nem mesmo com a minha mãe. Eu me abria tanto. Ele me passava tanta confiança. Mesmo sem conhecê-lo pessoalmente, era assim que eu me sentia em relação a ele. Por conta das coisas bonitas que ele me escrevia, das palavras de força, de confiança. Juro por Deus que me senti uma tonta, uma estúpida, por ter me encantado tanto por uma foto. Sim, porque não era ele. Aquele rapaz que aparecia na foto do perfil do César, não era o César, era o Eduardo. Aliás, mandei mensagem também para o Eduardo, o verdadeiro dono daquela foto, e contei daquele perfil falso. Ele, inclusive, deve ter acessado esse perfil e também ficou intrigado. O resultado disso é que eu e o Eduardo, o verdadeiro dono da foto, começamos a trocar mensagens. Ele me contou que era solteiro, que fazia tempo que estava sozinho. E eu contei que tinha saído de um relacionamento, não fazia muito tempo, e ainda estava me recuperando do baque. Deu para sentir que ele também era um cara bacana. Só que não escrevia metade das coisas bonitas que o César mandava. E também não demonstrava ser tão sensível. Aliás, eu não conseguia tirar aquela pergunta da cabeça. Quem seria esse César? Qual seria a sua aparência? E por que tinha usado a foto de outra pessoa? Será que se achava feio? Por isso pegou a foto de um cara bonito só para me impressionar? Mas com qual intenção? Sabe, não me entrava na cabeça o porquê de ele ter feito aquilo. Coisa mais sem graça do mundo. Olha, eu me senti usada. Me senti, mais do que isso, humilhada. Me senti feita de tonta e palhaça. Só de pensar que, às vezes, eu passava uma hora e meia, trocando mensagens com ele. Com um cara que estava, na verdade, mentindo para mim. Me abrindo com ele. Contando da minha vida, dos meus sentimentos. Coisas que eu não contava para minha mãe. Minha vontade nessas horas era só de chorar. De todo modo, eu e o Eduardo, a gente passou a trocar mensagens direto. E um dia, ele me convidou para sair. Disse que queria me conhecer pessoalmente. Eu aceitei. Até porque, repito, embora não tivesse a sensibilidade do César, era um cara bacana, parecia educado. Marcamos para uma sexta-feira, depois do trabalho. E não vou negar, quando me vi diante dele, senti até aquele friozinho no estômago. Porque era realmente um cara bonito. Aliás, eu acho que pessoalmente era até mais bonito do que na foto. Para resumir, acabamos ficando juntos logo no nosso primeiro encontro. A gente se beijou e no fim ficamos juntos. Olha, foi bom. Foi gostoso. Não vou negar que gostei. Mas sabe, depois me deu uma sensação, não sei explicar direito. Parecia que era apenas a metade dele que estava ali. O rosto era do Eduardo, mas o interior, as coisas que ele me falava, também era dele, não era do César. E depois dessa noite, eu me dei conta de que realmente não tinha me apaixonado pelo rostinho bonito do César. Não. Eu tinha me apaixonado pelo jeito dele, pelas coisas bonitas que ele me escrevia, daquela importância, daquele valor que ele dava para mim. Olha, eu sei que pode parecer loucura, difícil de entender, mas foi exatamente assim que eu me senti. Repito, gostei de ficar com o Eduardo. Era um cara bacana também, além de bonito, até mais bonito do que naquela foto. Mas não me senti empolgada, mas não me senti mesmo. Tanto que depois ele quis me ver de novo, mas eu inventei uma desculpa. Falei que tinha um compromisso e acabamos deixando para outra ocasião. Fui tocando a minha vida, mas juro, aquela dúvida não me saía da cabeça. Quem seria a pessoa que usou aquele perfil falso para se aproximar de mim? E a troco do quê, meu Deus? Depois que foi desmascarado, ele nunca mais mandou nada para mim. Nenhuma linha. Até que tempos depois, sei lá quanto tempo, na verdade eu, na minha cabeça, ele ia desaparecer assim como tinha aparecido, porque, repito, depois de eu colocá-lo contra a parede, ele simplesmente sumiu. Nunca mais me mandou um bom dia sequer. Até que, naquela manhã, de repente, do nada, chegou aquela mensagem. Oi, linda. Olha, eu quase desfaleci. Meu coração disparou na mesma hora. Era ele. Não o Eduardo. Era o César. Ou fosse lá qual fosse o seu verdadeiro nome. Sim, porque se ele tinha mentido em relação à foto, podia ter mentido sobre tudo, inclusive o nome. Só que depois daquela empolgação, daquele disparar do coração, eu... veio a mágoa. Eu não respondi. Não respondi. Sabe, eu fiquei ali pensando, me faz de boba, usa perfil falso, foto falsa, desaparece depois de tanto tempo, e aí vem me chamando de linda, querendo me levar na conversa outra vez. Não vou responder. Só que ele insistiu. Será que a gente podia conversar? Eu tenho algumas coisas para te falar, para te explicar. Primeiro, desculpa por ter usado a foto do Eduardo. Eu sei que não foi legal da minha parte. Perguntei então por que ele tinha feito aquilo. Ele respondeu que foi apenas para me impressionar, porque o Eduardo era um cara boa pinta, enquanto ele não era assim tão bonito. Foi o que ele respondeu. Falei então que não tinha a menor importância, que não tinha gostado de ter sido feita de idiota. E mais uma vez ele pediu desculpa, falou que tinha se arrependido, por isso tinha demorado tanto para me procurar de novo. Imaginou que eu estivesse com raiva dele. Depois confirmou que não tinha mentido em relação ao nome. Era César mesmo. Mas não era assim que as pessoas o conheciam. Pedi então que ele colocasse uma foto real dele no perfil, do contrário, não iria mais responder mensagem nenhuma. Só que no fim ele preferiu me encontrar pessoalmente para a gente conversar. Olha, insistiu um monte. Até que por fim, eu acabei concordando. Até porque estava morrendo de curiosidade. Combinamos para o sábado à tarde, numa sorveteria que tinha ali na avenida. Já fiquei intrigado por conta disso, porque se ele conhecia aquela sorveteria, devia morar no bairro. Será que era algum conhecido meu? Era só o que me faltava. No horário combinado, lá estava eu. E não demorou muito para aquele rapaz, de repente, se aproximar assim, bem devagar, da mesa onde eu estava sentado. Ele chegou assim, pelas minhas costas. De modo que a primeira coisa que me reportou a ele não foi o seu rosto, foi a sua voz. Oi, linda, tudo bem? Eu cheguei a levar um susto e olhei assim para trás. E aí mesmo que meu coração disparou. Eu fiquei sem acreditar quando bati os olhos nele, porque eu o conhecia. Paulo? Ué, o que você está fazendo aqui? Não me diga que era ele. Para minha surpresa, era ele. Seu nome, Paulo César. Um amigo. Quer dizer, ele era mais amigo do meu ex-namorado do que propriamente meu. Olha, minha ficha custou a cair. Eu fiquei olhando para a cara dele com... sabe, tentando entender. Ele se sentou, ficou olhando para mim assim durante um tempo. Até que... você está decepcionada, né? Estava esperando outra pessoa? Não, não é isso, Paulo. Só estou tentando entender o que está acontecendo. Desculpa, Gilfreu. Eu sei que agi errado com você. Você tem todo o direito do mundo de estar bravo comigo. Mas deixa eu te explicar. É que depois que você e o Arnaldo se separaram, eu fiquei pensando num modo de me aproximar de você. Se aproximar de mim, mas... a troco de quê, Paulo? Será que eu preciso explicar? Mas é claro que você precisa explicar. Eu não estou entendendo nada. E pra que toda essa onda? A gente se conhece. Porque eu sempre gostei de você, Jennifer. Sempre fui apaixonado por você. Só que pelo fato de você e o Arnaldo estarem juntos, eu sempre respeitei. Não ia me declarar para namorada do meu amigo, né? Por isso é que eu sempre fiquei na minha. Mas eu te amo já faz muito tempo. E se você quer saber, sofro calado com esse sentimento desde antes de você imaginar. Paulo, olha, você vai me desculpar, mas você tá brincando, né? Não tô brincando, gente. Juro por Deus. Juro pela alma da minha mãe. Eu sempre fui apaixonado por você. Repito, você nunca ficou sabendo porque você tinha um compromisso, né? E com o meu amigo ainda por cima. Eu fiquei ali olhando para ele e pensando quantas vezes saímos juntos, ele inclusive acompanhado de outra mulher. Até a minha casa ele frequentava. De repente, aconteceu uma coisa tão estranha, porque quando ele falava, eu fechei os olhos assim, e era como se estivesse conversando com aquele César da internet. O mesmo jeitinho de se comunicar, as mesmas palavras. Mas aí, eu abri os olhos e quem estava ali diante de mim era o Paulo. Paulo César, tudo bem, mas ele se declarando para mim, dizendo que era apaixonado por mim há muito tempo, mas que nunca tinha se aproximado e se declarado por respeito ao amigo. Até que de repente ele falou: olha, eu sei que tudo ainda é muito recente, que você ainda não superou o que aconteceu. Talvez você ainda goste do Arnaldo. Mas, Jennifer, se você me der uma chance, eu juro que vou te fazer esquecer dele, juro. Vou te fazer feliz. sei, Paulo. Além de fazer pouco tempo, a gente é amigo, né? Não. Me desculpe, mas eu vou discordar de você. Eu não sou teu amigo. Mas não sou mesmo. Eu sou o homem que te ama. Que sempre te amou. E que te esperou anos a fio. Quietinho. Sem você saber. Só para ter uma oportunidade de me aproximar e falar do meu amor. Ele falou aquilo e, para minha surpresa, de repente chegou assim bem pertinho e colou sua boca na minha. Eu correspondi, até porque fechei os olhos e não vou negar que adorei. Foi um beijo realmente carregado de sentimento. Ele me provou, através daquele beijo, que não estava brincando, que realmente era apaixonado por mim. Deu para sentir. A verdade é que aquele beijo mexeu tanto comigo, que apesar daquela situação estranha, esquisita, tão inesperada, a gente acabou indo lá para minha casa. E lá acabamos nos entregando um para o outro. Me deixa levar. E uma coisa eu digo. Adorei ter feito amor com ele. Ele me tratou com tanto carinho. Agora não vou mentir. Não vou mentir. Foi o amor mais gostoso que eu fiz na minha vida. Parece até que, sei lá, tinha algo a mais. E quando eu fechava os olhos, ele começava a beijar o meu rosto, o meu pescoço e sussurrar no meu ouvido, falando daquele jeito que só ele sabia falar. Parece até que eu estava lendo uma mensagem dele, do jeitinho que ele mandava, usando as mesmas palavras, aquele modo carinhoso de se expressar e de provar o seu amor por mim. Aconteceu tão depressa, sabe, aconteceu tão... Eu até me perguntava assim em pensamento, mas será que está acontecendo mesmo? Porque ele é o Paulo. O Paulo César, o... No fim, ele acabou me conquistando. Na verdade, já tinha me conquistado durante todo aquele tempo que a gente se comunicou só através de mensagens, dizendo tudo aquilo que eu sempre sonhei ouvir da boca de um homem. Até que no fim a gente se acertou. Aceitei o seu pedido de desculpa por ter usado aquele perfil falso para se aproximar de mim, até porque entendi que ele fez tudo com a melhor das boas intenções. Mais do que isso, fez o que fez por estar apaixonado, por me amar. Eu seria a maior tonta do mundo se me virasse as costas e não lhe desse uma chance. Uma chance que, na verdade, era minha também. Porque eu sempre esperei encontrar um amor verdadeiro, sentido. Eu sempre ouvi dizer que o amor chega de repente, quando a gente menos espera. Pois não é que o meu chegou. E parece que chegou para sempre. Porque embora não estejamos juntos há muito tempo, eu tenho certeza que desta vez eu vou ser feliz. Porque finalmente encontrei um homem que não apenas fala que me ama, mas que demonstra de todas as formas imagináveis, que me beija como eu sempre sonhei ser beijada, que faz amor comigo como eu sempre sonhei fazer amor, e que me ama do jeito que eu sempre sonhei ser amada.
To really love a woman, to understand her, you gotta know.
Da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 FM em duas edições diárias, a primeira às 8:30 da manhã e a segunda às 11 horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva para a Música da Minha Vida, sempre com o telefone para contato com a produção, viu gente? E remeta para o e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br. Daqui a pouco, às 11 horas da manhã, não perca. Ele começou a falar aquelas coisas e a me envolver. E eu fui me perguntando em pensamento, será que ele está falando a verdade, meu Deus? Será que finalmente ele está sendo sincero? Que bom que estivesse. É tudo o que eu queria ouvir. Até que ponto uma mulher pode dizer não ao homem que ama? É o que você vai descobrir daqui a pouco, 11 da manhã, na segunda edição da Música da Minha Vida. Alô, você do signo de Áries. Ariano, Ariana. Olha, o momento exige que você dê mais atenção às próprias convicções do que à opinião dos outros, né? Não se deixar levar pelos acontecimentos vai ser a primeira medida super necessária, né? Às vezes a gente deixa até o nosso estado de espírito decair por conta de um acontecimento qualquer. Não pode, tem que manter a postura. No romance, evite a agressividade, mostre teu lado mais paciente, mais companheiro. A cor vermelha, número 20, horas 5 da tarde. Alô, Touro, bom dia. Taurino, taurina, não perca de vista o poder da vontade. Tem coisa que a gente não consegue na base da capacidade, nem da competência, nem do talento. E aí só mesmo a garra e a determinação é que podem resolver. No romance, evite a dependência exagerada. Viu, Touro? Corebege, número 51, hora 8:30 da noite. Muito bom dia para você de gêmeos. Geminiana, geminiana. Não deixe o cansaço ou um desinteresse eventual te fazer abrir mão de uma ideia ou de um projeto. Tuas ideias são sempre muito bacanas, né? E mais do que isso, verdadeiras minas de dinheiro. Geminiano tem ideia uma melhor do que a outra. O problema é que as ideias são riqueza em potencial. Mas se você não leva a cabo, né? Não adianta nada, a ideia se perde. No romance, expresse os sentimentos sem nenhum tipo de constrangimento. Você tem o poder de encantar pela palavra. Use essa arma. Ué, a cor é vinho, número 28, hora 10:30 da manhã.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, você de câncer. É câncer. Nas atitudes e decisões que porventura tomar, impeça que complexos, inseguranças tenham influência decisiva. Aquilo que a gente faz com medo, já antevendo derrota, não tem como dar certo, Câncer. A confiança no taco é parte decisiva de qualquer vitória. No romance, não supervalorize ninguém, nem cometa o pecado de menosprezar a si próprio, viu, Câncer? Cor violeta, número 29, hora 2:30 da tarde. Bom dia pra você de Leão. Leonino, Leonino, cuidado com as oscilações do teu humor, hein? O sucesso da gente depende em grande parte da continuidade de esforços. Isso está diretamente ligado ao nosso estado de ânimo. Ânimo forte, sempre. É assim que a gente vence. No romance, sabe expressar o teu afeto de forma adulta, consciente, sem excesso de sentimentalismo. A Coreia Azul, número 18, horas 7 da noite. Bom dia para você de Virgem. Olha, Virgem, preocupe-se mais em colocar suas ideias em prática do que em discuti-las com os outros. Conversar é bom para distrair, para passar o tempo, mas o que levanta as paredes de uma casa, sabe o que, que é? É ação, né? Atitude. No romance, haja contato com discrição, mas não deixe a timidez cortar o teu barato, viu? A Coreia Dourada, número 19, hora 11:30 da manhã.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Bom dia para você de Libra. Olha, Libra, invista mais em si mesmo. Em todos os aspectos da vida, pessoal, afetivo, profissional, né? Quem fica parado, nos dias de hoje, vira estátua de sal, a gente tem que se mexer. No romance Libra, cuidado, fazer charminho é uma coisa. Ter um procedimento infantil que afaste a outra pessoa, em vez de aproximar, é outra bem diferente. Cuidado com excesso. A cor é prata, número 16, horas 6:30 da tarde. Alô, Escorpião. Procure ser cuidadoso com os exageros, por se envolver nas situações sempre de uma forma assim muito intensa, muito apaixonada. O escorpião às vezes se precipita e exagera na medida. Tudo funciona melhor quando a gente pensa pelo menos duas vezes no que vai fazer e toma um pouco de cuidado. No romance, procure não reagir em função de uma impressão de momento, porque é dessa forma que a gente mais erra no mundo, né? Pensem que está fazendo a coisa certa e quebrando a cara. A cor é caque, número 31, hora 9 da noite. Alô, Sagitário, bom dia. Defenda teus pontos de vista, mas sem agressividade, viu? Utilize de uma outra forma a energia que às vezes você gasta na tentativa de convencimento, que é uma mania que a gente tem, né? De convencer os outros, né? Não precisa. A gente tem que se convencer a si mesmo. Uma vez convencendo a si mesmo, o negócio é botar a mão na massa. No romance, lembre-se, quem não arrisca não petisca, já diz o ditado, mas quem não se protege está sempre correndo o risco de se lascar. A Coreia Amarela, número 70, hora 10:30 da manhã.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, Capricórnio, olha, nada nos transmite tanta força quanto a decisão. Perceba a importância de fazer as coisas com convicção, com o espírito sintonizado sempre com a ideia do sucesso, sempre pensando no sucesso. No romance, percebo que teu progresso agora, num relacionamento ou numa aproximação, depende basicamente da autoconfiança. Se você não se acha interessante o bastante, não espere que o outro vá achar, né, Capricórnio? Tem que partir da gente. A cor é laranja, número 76, hora 4 da tarde. Alô, Aquário, bom dia. Aquário, evite que situações talvez não tão favoráveis influenciam negativamente teu ânimo. Saber separar os departamentos é importante. Vida profissional é uma coisa, vida pessoal e afetiva é outra. Não é porque uma coisa deu errada que a outra vai dar também. Ué, no romance, tem em mente que pequenos gestos ou palavras podem mudar tua imagem diante de uma pessoa e até modificar o rumo de um relacionamento. Coré Verde, número 09, hora 8:30 da noite. Alô, Peixes, bom dia, Psiano. Por ser muito sentimental, você precisa sempre descobrir um modo de fazer as suas emoções servirem de combustível para grandes iniciativas e não de empecilho para as tentativas que você faz. No romance, acima de tudo, busque a tua felicidade, mas sem se deixar afetar tanto pelos desenganos do passado. Ontem já era, né? Se deu errado ontem, precisa dar errado hoje? Claro que não. A Coreia Bordeaux, número de sorte, 05, hora favorável, 11 da manhã.
Sua manhã é tudo de bom com Renato Gaúcho. 98 FM. Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de Nova Iguaçu. Alô, Curitiba.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Quando ele me contou que o seu tio tinha lhe convidado para vir trabalhar em Curitiba. Eu confesso que não gostei muito, não. Fiquei preocupada com o futuro do nosso namoro, imaginando como seria se ele realmente viesse embora para cá. Eu era tão apaixonada pelo Rogério que só de pensar em ficarmos separados, sabe, já me dava aquele aperto no peito, separar da pessoa que você mais ama. Estávamos juntos já há 1 ano e 7 meses. E repito, não gostei. Percebi que ele estava deslumbrado com a possibilidade de vir para a capital e de repente até me esquecesse com o tempo. Segundo ele, esse tio tinha lhe arranjado um emprego na mesma firma em que trabalhava. E naturalmente que lhe ofereceu um quarto também na sua casa para ele morar. Olha, eu fiquei num estado de nervos, porque ele não falava de outra coisa. Dava para ver que tinha virado pensamento fixo. Lembro que, toda chorosa, eu perguntei se ele ia mesmo ter a coragem de vir embora para cá e me deixar sozinha lá em Cambará. No que ele imediatamente respondeu: Benzinho, é só por uns tempos. Eu vou. E depois, se tudo der certo, você vai também. Aí a gente casa e vai morar junto. Já pensou? Você acha que eu também não vou sentir a tua falta? Resumo da história. Ele amadureceu aquela ideia durante 2 semanas até que finalmente se decidiu. Falou que não poderia perder aquela oportunidade, que seria bom para nós dois no futuro. Olha, podia até ser. Mas eu fiquei completamente desnorteada. Na nossa despedida, então, o que eu chorei na rodoviária? Parecia que um pedaço de mim estava sendo arrancado. Passamos depois disso, até porque não tinha outro jeito, a namorar à distância. E é tão difícil, é tão doído. Apesar de toda a tecnologia, internet, telefone, mensagem, não é a mesma coisa. A gente quer a pessoa ali perto. De todo modo, não tinha o que fazer a não ser tentar me conformar e esperar a passagem do tempo. A gente se falava todos os dias. Olha, tinha noites que a gente ficava 2, 3 horas trocando mensagens. Ele foi me ver, voltou lá em Cambará em 3 ocasiões. Até que na última, tivemos uma conversa séria com o meu pai e, para minha surpresa, sem falar nada, ele perguntou pro velho se eu podia vir embora para Curitiba, morar com ele. Foi uma surpresa para mim. Eu fiquei de boca aberta, sem palavras, olhando para ele. Não estava esperando. A gente até conversava sobre essa possibilidade, mas eu sempre imaginei que era alguma coisa assim para o futuro. Não para agora, já. Senti que o meu pai ficou assim, meio ressabiado, olhando para a cara dele antes de responder. Depois olhou para mim, olhou para o Rogério, fez mais um pouco de silêncio e só então respondeu. Olha, eu não sou muito favorável a isso não, viu? Melhor seria você, de repente, se acertar lá, montar uma estrutura e só depois vir buscar minha filha. Agora, eu também não vou impedir, né? Se é o que vocês querem, pode ir, Luísa. Olha, foi uma felicidade tão grande para mim ouvir o meu pai dizendo aquilo, dando a permissão para que eu viesse para cá junto com o meu futuro marido. Eu não estava nem acreditando que ele tivesse permitindo mesmo. Eu fiquei num estado de euforia, uma alegria. A única coisa que o meu pai exigiu foi que a gente se casasse no cartório antes de vir. Mesmo assim, ainda demorou quase 1 mês para que eu finalmente pegasse o ônibus com destino a Curitiba. Sabe, eu pensei que a gente fosse morar na casa do tio do Rogério. Mas foi mais uma surpresa agradável, porque ele já tinha alugado uma meia água só pra gente nos fundos do terreno de um conhecido do tio. A casa, inclusive, já estava praticamente toda mobiliada. Eu fiquei numa felicidade tão grande, tão grande. Olha, compensou todo o meu sofrimento, toda a saudade que eu tinha sentido dele, desde que ele tinha vindo embora para cá. Meu Deus, como era bom dormir e acordar do lado do meu marido. Todo dia. Fazer amor com ele, todas as noites. Eu passei a viver um verdadeiro sonho. Até que algum tempo depois, acabei arranjando um emprego no hotel como camareira. Foi mais uma coisa boa que aconteceu logo em seguida. Trabalhava o tempo todo, inclusive aos sábados e domingos. Tinha só uma folga por semana e um domingo durante o mês. E olha, podia ser impressão minha, mas eu acho que foi a partir daí que o Rogério começou a mudar. Ele saía com os primos, os colegas de trabalho, e começou a chegar tarde da noite em casa. Jurava para mim que não fazia nada de errado. Só estava tomando cerveja com o pessoal. Só que isso começou a ser motivo de briga entre a gente. Sim, porque, puxa vida, eu não tinha vindo embora para Curitiba para ele me deixar sozinho em casa. Se fosse para isso, ficava lá em Cambará. Meu Deus, quantas vezes ele chegou da rua e me encontrou chorando. Olha, eu perdi as contas, porque eu estava numa tristeza tão grande, me sentindo tão abandonada, e justamente pela pessoa mais importante da minha vida, o homem que eu mais amava. E o pior é que não tinha nem como conversar direito com ele, porque normalmente ele estava alterado pela bebida. Mesmo assim, eu falava um monte. Ele prometia que ia mudar, e até mudava. Só que não demorava muito para voltar a pisar na bola. Às vezes, a gente ia passear ali, na casa dos tios dele. Aí ele me deixava lá, e adivinha, saía com os primos para a rua para beber. Olha, por amar demais esse homem, eu ia suportando. Até que um dia, eu descobri o pior. Ele tinha ficado com outra menina na rua. Só Deus para saber o quanto eu chorei. Quando vieram me contar, olha, eu comecei a chorar e a impressão que dava é que eu não ia parar nunca mais. Ficou com essa menina, essa sirigaita, lá na lanchonete que eles costumavam frequentar, ele e os primos dele. Olha, eu fiquei tão mal, eu fiquei tão deprimida, tão arrasada, tão desgostosa da vida, que num impulso joguei tudo pro alto. Não dei nem satisfação no serviço e simplesmente comprei uma passagem para Cambará. Antes disso, ficamos 2 dias brigados. E eu fiquei hospedada ali na casa dos tios dele, até que resolvi voltar lá para minha cidade. Lá, pelo menos, eu tinha os meus pais, o meu pai, minha mãe. Mas eles, quando me viram chegando, de malicuia, porque eu nem avisei, fui direto, triste, chorosa. Eles ficaram furos da vida. Principalmente depois que eu contei o motivo da minha volta. Meu pai, principalmente, ele ficou furioso. Queria vir aqui para Curitiba tirar satisfação com o Rogério. Minha mãe que não deixou. Quando soube que eu tinha ido embora lá para Cambará, ele ficou me ligando, mandando mensagem. E a gente até conversou algumas vezes, só que no fim não deu em nada. Acabamos realmente nos separando. Olha, depois disso, a minha vida desandou. Mas desandou de um jeito Não era aquilo que eu queria. Não era aquilo que eu tinha planejado. Sair da minha cidade, sair da casa do meu pai e da minha mãe, para ser feliz com o homem que eu amava. E, no entanto, olha, eu fiquei tão mal, que juro, pensei até em me matar. Até nisso eu pensei. 3 semanas depois, para minha surpresa, e sem me avisar, meu marido foi até Cambará para a gente conversar pessoalmente. Foi uma conversa tão doída, foi uma conversa tão difícil. Apesar da mágoa, da raiva, só de vê-lo de novo ali diante de mim, meu corpo todo esmoreceu. Eu continuava apaixonada por ele. Até que pelas tantas ele falou: Luísa, volta comigo para Curitiba, vem. Eu prometo que vou mudar, e dessa vez eu vou mudar mesmo. Me dê essa chance, puxa, quem é que não erra nessa vida? Estou sentindo tanto a tua falta. Juro que nunca mais vou pisar na bola de novo, juro. Você jura mesmo? Promete que não vai mais me deixar sozinho em casa para ficar saindo com os teus primos e me traindo na rua? Não fala mais nisso. Meu bem, foi uma burrice da minha parte. Foi, sabe aquela hora que você não pensa? Nunca mais vai acontecer, eu te prometo. No fim, ele acabou me convencendo. Trocamos um beijo, apaixonado, e nos entregamos um ao outro num quarto de motel. De modo que ficou tudo bem. Só que ele não escapou de levar uma bronca daquelas do meu pai. Que olha, meu pai ficou furioso quando eu cheguei em casa, que se meu marido estivesse junto, sei lá o que ia acontecer. Os dias foram passando. A gente já junto de novo. Olha, viemos abraçados no ônibus. E nos primeiros dias, pelo menos, vivemos uma verdadeira lua de mel. Infelizmente, acabei perdendo o meu serviço, meu emprego, por abandono. Mas isso, sinceramente, era o que menos me importava. Mesmo porque, depois de um tempo, arranjei outro no mercadinho, ali mesmo, perto de casa. Depois que a gente reatou, passou 1 ano e 2 meses, e para minha alegria, acabei engravidando da nossa primeira filha. Olha, eu fiquei tão feliz, não só pela nossa filha, mas porque o Rogério realmente estava cumprindo a promessa que me fez. Claro que ele saía de vez em quando com os primos, com os amigos, mas pelo menos não me deixava sozinha como fazia lá no começo. Eu também não podia proibi-lo de sair de vez em quando, se divertir um pouco. O problema, na verdade, foi que a partir do 7º mês de gestação, eu percebi que ele voltou a bater perna na rua, do jeito que batia antes. E depois que a nossa filha nasceu, parece que tudo tinha voltado a ser como era. Ele dizia que eu só dava atenção à nossa filha, que não ligava mais para ele, e usando esse argumento, combinava de tomar cerveja com algum primo e passava o dia todo fora. Sábado e domingo, por exemplo, podia contar que depois do almoço ele saía e só voltava à noite, às vezes até de madrugada. Eu não gostava, claro que não gostava, mas já não reclamava tanto, pelo menos não tanto quanto antes. Até porque agora tinha realmente que dar atenção à minha filha. Na verdade, só fiz uma exigência. Olha, você pode sair para beber, jogar sinuca, jogar carta com os teus primos. Agora, Rogério, presta bem atenção no que eu vou te falar. Você não é mais criança, você já me conhece, se eu souber que você aprontou de novo comigo, que você me traiu, eu pego a nossa filha e volto para Cambará. E sabe quando que eu volto? Nunca. Bom, você tá avisado. E quer saber? Eu estava mesmo falando sério. Não iria perdoar mais nenhuma traição. E mesmo com os meus avisos, eu sentia que, não sei, a gente sente esse tipo de coisa, que ele se afastava mais e mais de mim, mesmo tendo ido, sabe, na casa dos meus pais para me buscar. Então, o que que você pensa? Bom, agora ele aprendeu. Ele me conhece, sabe que, se pisar na bola, eu não volto mais. Só que, na prática, estava acontecendo exatamente o contrário. Em vez de ter aprendido, parecia que ele não se emendava. E repito, a cada dia que passava, eu sentia o seu afastamento. Mesmo assim, claro que ele não estava aprontando comigo. Em relação à traição, eu tinha certeza de que não estava acontecendo nada. Até porque ele jurava que não estava fazendo nada de errado. O problema mesmo é que antes da nossa filha completar um aninho, o telefone tocou em casa, nosso telefone fixo, e era a ligação de uma mulher. E foi assim que eu descobri, até porque ele atendeu o telefone e pensou que eu não estava perto, até que eu descobri que ele estava me traindo de novo, apesar de todos os avisos. Eu quase não acreditei. Meu Deus, de novo não. Mas outra vez. Olha, eu comecei a chorar, exatamente como daquela primeira vez, e não conseguia parar. Meu marido estava com outra na rua, de novo. Até que depois, ele deixou o celular à mão, e eu peguei aquele aparelho, e já sabendo que ele estava me traindo, porque tinha ouvido ele conversando com aquela mulher no telefone fixo, descobri outras coisas, mensagens, fotos, troca de carinhos. Olha, foi o pior dia da minha vida. Repito, eu via, eu tinha ouvido, lia aquelas mensagens e não conseguia acreditar. Eu só sabia falar de novo, mas de novo, meu Deus, de novo. Eu estava planejando fazer uma festinha de um ano para nossa filha. Só que no fim não teve nada. Passamos a viver um verdadeiro inferno dentro daquela casa. Era briga atrás de briga, até que no fim, não suportando mais aquela vida, como tinha prometido, peguei a nossa filha e voltei para Cambará. Não tinha outra saída. Para ele, falei que só iria visitar os meus pais, passar uns tempos lá com eles. Só que na minha cabeça, a decisão já estava tomada. Menti, porque sabia que se dissesse que ia voltar para nunca mais retornar, ele não iria me deixar viajar. Só que, repito, eu já estava decidida. Iria voltar de uma vez por todas. Nunca mais voltaria para Curitiba. Era o fim da linha para nós dois. Depois que descobri que ele andava me traindo de novo, sabe, parece que eu desencantei. Eu fiquei tão desacorçoada que, pelo jeito, ele não ia mudar. Então, para que continuar junto? Para ele viver aprontando? Me fazendo de palhaça, uma vez atrás da outra? Olha, eu perdi completamente a confiança. no começo. Não contei para os meus pais o motivo. Simplesmente fui ficando. O Rogério me ligava de tempos em tempos, querendo saber quando que eu ia voltar. Aí eu enrolava. Até que um dia falei com toda a clareza do mundo. Escuta, você acha mesmo que eu vou voltar depois que você fez comigo? Hein, Rogério? Fica aí com as tuas amantes, que você vai ser muito feliz. Não volto pra você nunca mais. Ele foi a Cambará. Com o objetivo de me trazer de volta. Mas eu finquei o pé. Aliás, foi nessa ocasião que os meus pais ficaram finalmente sabendo o que tinha acontecido. Que a gente tinha se separado mais uma vez. E mais uma vez foi um pé de guerra. Olha, foi uma situação tão triste para mim. Porque mesmo decidida nunca mais voltar, eu amava. Continuava apaixonada por ele. Eu não queria que a nossa filha crescesse sem o pai por perto. Só que fazer o quê? A minha parte eu tinha feito. Só que ele não me ouvia, não me respeitava. Até que depois de um tempo, fomos ao cartório e nos separamos de maneira oficial. Foi uma exigência que ele fez. Ou eu voltava com ele aqui para Curitiba, ou então a gente se separava. Mas se separava mesmo. Eu estava tão sem forças que no fim acabei aceitando. E ele então começou a pagar a pensão da menina. Só Deus sabe como eu sofri. A falta que ele me fazia. Aquela coisa também de saber que minha filha ia crescer sem o pai ali perto. Como a gente sabe que é o direito, que é o correto. Eu sofria tanto. Eu sentia tanta saudade. Porque ainda gostava dele. Continuava apaixonada, como no primeiro dia. A gente ficou tanto tempo sem se ver. Só nos falávamos através de mensagem. E era só sobre Alice que a gente conversava. Já que ele não ia até Cambará para vê-la, eu lhe mandava fotos, áudios, vídeos que eu fazia dela. Tudo para que os dois não perdessem o contato. E ele não esquecesse que tinha uma filha. A desculpa que ele dava para não viajar até lá e ver a menina era sempre a mesma. Estava muito ocupado, tinha muito trabalho, até que no aniversário de 2 aninhos da Alice, ele prometeu que ia vê-la. Só que adivinha? Prometeu, mas não cumpriu. Eu fiquei com tanta pena da minha filha. Coitadinha, ela, mesmo tão novinha, ela entendia quando eu falava que o papai. Só que ela ficou esperando. Até porque ela também, ele também prometeu levar um presente bem bonito para ela e no fim foi aquela decepção. Ele não deu as caras. Além de não ir, também não deu nenhuma satisfação. Fui eu que liguei para saber o que tinha acontecido. E como sempre, ele deu lá uma desculpa qualquer e ficou dito pelo não dito. Meses depois, através de uma tia dele, fiquei sabendo que ele estava saindo com outra mulher. Que até na casa dela, da tia, ele já tinha levado essa outra. Olha, eu acho que foi só aí que eu me dei conta de que era mesmo o fim. Não tinha jeito para nós dois. Ele não me amava. E agora, além de tudo, estava namorando sério, porque até na casa da tia ele tinha levado a menina. Olha, eu chorei tanto depois que desliguei aquele telefone. Quando chegou o final de ano, ele prometeu que ia passar o Natal com a filha. Fazia tanto tempo que ele não ia ver a menina. Pensei que fosse ficar só na promessa, como tinha sido no aniversário dela. Mas não é que dessa vez ele foi. Senti meu corpo todo trêmulo quando vi ele diante de mim. Ele olhou para mim assim, mas de um jeito tão profundo, que, repito, meu corpo todo tremeu. Passou em casa, pegou a menina e passou o dia com ela. Aí, à noite, quando foi deixá-la de volta, eu o acompanhei até o portão. Ele estava com o carro do pai dele. E na hora da gente se despedir, ele perguntou se eu não aceitava dar uma volta de carro com ele, para a gente conversar assim. Eu ainda perguntei, conversar? Mas conversar sobre o quê? Como sobre o quê? Sobre nós dois. Entramos no carro, depois de eu hesitar um pouco. Só que em vez de dar a partida, ele ficou assim olhando para mim. Até que falou: Luísa, escuta o que eu vou te dizer. Eu ainda te amo. Te amo tanto que você não pode nem imaginar. Sabe, nesse tempo todo que a gente ficou um longe do outro, eu nunca consegui te esquecer. Eu sei que você está muito magoada comigo, com raiva. Mas um dia eu vou te provar que eu mudei. Que mudou nada, Rogério. Eu converso com a tua tia, sabia? De vez em quando. Tempos atrás, ela me falou, inclusive, que você está saindo contra a menina, chegou a levar lá na casa dela. Pensa que eu não sei? Isso já faz tempo. Faz meses que eu não saio com ninguém. Juro pra você. Sabe que até a igreja eu comecei a frequentar? Tudo por tua causa. Quem sabe um dia você me perdoe e aceite voltar comigo. Eu queria tanto ter vocês duas de novo, pertinho de mim. Você e a nossa filha. Sabe, ele começou a falar. E começou a me envolver. E começou a me olhar daquele jeito que me olhava quando a gente namorava. Aquele olhar e aquela voz que tinham me conquistado e que não tinha esquecido. Eu comecei a ficar toda molinha. Tudo ali mesmo, dentro do carro, mas no portão de casa. Até que ele se aproximou e me deu um beijo na boca. Ah, como eu estava com saudade daquele beijo. Não fiz nenhum esforço para relutar, para evitar. Pelo contrário, simplesmente me entreguei. Resultado? Fomos àquele mesmo motel onde tínhamos feito as pazes naquela nossa primeira separação. Naquela primeira reconciliação. Simplesmente não consegui resistir. Tive aquela famosa recaída. E depois do amor, a gente conversou tanto, tanto, tanto sobre nós, sobre a nossa filha, sobre o nosso casamento que a gente tinha desfeito. Não por minha culpa, mas por culpa dele. Até que no fim, no meio daquela conversa, acredite quem quiser, acabamos reatando. Já tínhamos nos separado no cartório, por exigência dele, porque quando eu falei que não voltava mais, ele quis, ele fez questão. Então a gente se separa de modo oficial. Só que aí ele voltou, a gente conversou, e eu resolvi dar mais uma chance para o nosso casamento. Eu que já tinha dado a primeira, e que tinha inclusive me arrependido amargamente, porque ele não mudou. Me perguntei um milhão de vezes em pensamento, será que ele mudou mesmo dessa vez, meu Deus? Ele já tinha dito que ia mudar e não mudou coisa nenhuma. Pisou na bola comigo de novo. Será que dessa vez eu já estou tão cansada de sofrer? Quem não gostou nada foi o meu pai, quando soube que a gente tinha reatado de novo. Não deve ter acreditado que dessa vez daria certo. Falou um monte, inclusive. O fato é que logo depois do Natal, voltei com ele para Curitiba e fomos passar a virada do ano na praia. E olha, foi tudo tão maravilhoso. Ah, como é bom passar minutos que sejam, horas, do lado da pessoa que a gente ama de verdade. Como foi bom passar aquele Réveillon em família, só nós três, como sempre devia ter sido desde o começo. Minha filhinha, embora pequenininha, estava tão feliz. Até porque nunca tinha podido conviver com o pai, como aconteceu naqueles dias. Desde então, ele tem se mostrado o melhor homem do mundo, o pai mais carinhoso. Já tem dias que ele chega da rua com um presentinho, com uma balinha, com... Nunca esquece da nossa filha. E ontem, inclusive, chegou em casa com uma flor. A flor, naturalmente, é para mim. Meu Deus, ele nunca tinha me tratado desse jeito. Dá para ver que realmente está querendo me reconquistar, mudar de verdade, como não tinha mudado daquela primeira vez. Mas quem sabe dessa vez? Até porque eu nunca deixei de amá-lo. Apesar de tudo que ele aprontou, só que eu nunca imaginei que fôssemos voltar a viver juntos depois daquela nossa última separação. E muito menos que eu fosse voltar a ser feliz a seu lado. Agradeço a Deus por essa oportunidade, porque sei que ele é o homem da minha vida. Olha, tenho certeza de que nunca conseguiria ser feliz ao lado de outra pessoa. E apesar de tantos desencontros e de tantos sofrimentos e de tantas lágrimas, de tanta saudade dele que eu já senti, eu tenho certeza que eu também sou, para ele, o amor da vida. Tenho certeza que somente a meu lado ele pode ser feliz, até porque ninguém jamais o amou do jeito que eu amo. E ninguém jamais o amará com toda a intensidade. Por isso que eu peço todos os dias, meu Deus, se isso for um sonho, permita que eu durma para sempre, que eu não acorde nunca mais.
It's hard for me to say the things wanna say sometimes. There's no one here but you and me. That broken old street light, lock the doors, leave the world outside. All I've got, give to you. Believe five words a night.
A música da minha vida vai ao ar aqui pela 98 FM em duas edições diárias. A primeira às 8h30 da manhã e a segunda às 11h. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida, sempre com o telefone para contato com a produção. Mande para o e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br.